DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Souza e António Rocha. Apresento-lhe as notícias. Donald Trump é o 45º presidente dos Estados Unidos da América. No discurso de tomada de posse, em frente ao Capitólio em Washington, Trump anunciou que, a partir de hoje, será a América primeiro. O republicano prometeu que as suas decisões protecionistas serão em benefício do povo e trarão prosperidade ao país. Entretanto, em várias cidades, nomeadamente Washington, Berlim, Londres e Paris, centenas de pessoas saíram às ruas para protestar contra a investidura de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Terminou o ultimato concedido pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a Yahya Jammeh, para abandonar o poder na Gâmbia. Mesmo assim, prosseguem os esforços para encontrar uma solução pacífica para a crise. Os presidentes da Mauritânia e da Guiné-Conakry deslocaram-se a Banjula esta sexta-feira a fim de tentar convencer Jammeh a abandonar o poder. 5 países da CDAO colocaram as suas tropas em território gambiano numa operação lançada depois do presidente eleito, Adama Barrow, ter prestado juramento na quinta-feira na Embaixada da Gâmbia no vizinho Senegal. O Movimento Democrático do Moçambique, MDM, a segunda força na oposição do país, denunciou o assassinato de um delegado no distrito de Tambara, província central de Manica. Mateus Xiranga terá sido baleado depois de se ter recusado a acompanhar duas pessoas armadas que chegaram à sua residência no domingo, segundo fonte do MDM. A polícia considera prematuro falar em crime, uma vez que o corpo do delegado do MDM ainda não foi encontrado e garante estar a investigar o caso. O MDM e a RENAMO insistem que a trégua de 60 dias, decretada no final de dezembro em Moçambique, tem sido violada pelas forças de defesa e segurança. Os credores da dívida pública de Moçambique consideram que o incumprimento da prestação de janeiro foi estratégico e não foi motivado por falta de dinheiro. A afirmação é de Charles Blitzer, consultor de mais de 60% do grupo de credores que detém a maioria dos títulos da dívida soberana de Moçambique. Esta semana, o Ministério das Finanças moçambicano confirmou que não vai pagar a prestação de janeiro de quase 60 milhões de dólares relativos aos títulos da dívida soberana com maturidade em 2023. Em Angola, quase 1.200 famílias ficaram desalojadas nos últimos dias na província do Moxico, no leste do país. Devido às fortes chuvas, quase 400 casas de construção artesanal desabaram e as famílias vivem agora ao relento. Na Guiné-Bissau, o gabinete do presidente da Assembleia Nacional Popular acusou o governo de ter substituído ilegalmente os agentes de segurança do Parlamento. Em comunicado, Cipriano Cassamá acusou o ministro do Interior, Botche Kandé, de ter dado ordens para que os agentes de segurança fossem substituídos à força. O Parlamento anunciou que vai prescindir das forças de segurança indicadas pelo governo até que a situação se esclareça. Marrocos ratificou esta sexta-feira o ato constitutivo da União Africana. A lei abre caminho à reintegração oficial do Reino de Marrocos na Organização Pan-Africana e acontece 10 dias antes da Cimeira Anual da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. O ataque aéreo norte-americano, que tinha como alvo o campo da Al-Qaeda na Síria, matou mais de 1.000 membros daquela organização terrorista, segundo a agência Reuters. Entretanto, na cidade síria de Palmira, houve novos ataques por parte de milícias ligadas ao Estado Islâmico. Luanda é considerada a cidade mais cara para expatriados se mudarem em 2017. Segundo o Índice de Preços de Mudança para Expatriados, os custos de vida para um expatriado no primeiro mês em Luanda superam os 3 mil euros. A capital angolana é mais cara do que cidades como Nova York, Londres, Hong Kong ou Paris. Vamos agora ao Campeonato Africano das Nações. A Costa do Marfim e a República Democrática do Congo embataram hoje a duas bolas num encontro do Grupo C. Defrontam-se agora as seleções de Marrocos e Togo. Aos 30 minutos de jogo, Marrocos vence o Togo por 2-1. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
Donald Trump é oficialmente presidente dos Estados Unidos. Ambiente tenso na Gâmbia depois de terminar ultimato da CDAO. 10 pessoas morreram na sequência de mau tempo em Moçambique. Saiba tudo dentro de instantes. O multimilionário Donald Trump, de 70 anos, tomou hoje posse como 45º presidente dos Estados Unidos numa cerimónia pública junto ao Capitólio. Dados publicados nos últimos dias revelaram que Trump é o presidente eleito mais impopular em 40 anos, com apenas 40% de opiniões favoráveis ainda antes da investidura. Cristina Krippel conta-nos mais sobre o novo presidente dos Estados Unidos.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Donald Trump prestou juramento ao meio-dia hora local como 45º presidente perante centenas de milhares de pessoas. No seu discurso inaugural, Trump manteve-se fiel a si próprio, afirmando que não se tratava apenas de uma transferência de poderes neste dia de um partido para o outro.
We are transferring power.
Hoje tiramos o poder de Washington para o devolver a vocês, o povo. Há demasiado tempo que um pequeno grupo em Washington colhe os frutos da governação, enquanto o povo acarreta com os custos.
Em junho de 2015, quando o multimilionário Donald Trump anunciou a sua candidatura à presidência da República, quase ninguém o levou a sério. Muitos analistas pensavam tratar-se de uma brincadeira. Trump não tinha qualquer experiência política, 5 filhos de 3 casamentos e um passado duvidoso no mundo dos negócios. Mas o multimilionário soube mobilizar uma parte da população desiludida com as chamadas elites no governo e na economia, com uma promessa que voltou a repetir hoje.
And yes, together we will make America great again.
A forma como o herdeiro de uma fortuna amealhada pelo seu pai Frederick, um agente imobiliário de Nova York, quer alcançar o objetivo de tornar a América grande outra vez, é ainda uma incógnita. Durante a campanha eleitoral, Trump recorreu a estratégias populistas para angariar votos, não hesitando em introduzir um discurso misógino e racista, como, por exemplo, quando se referia aos imigrantes mexicanos.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Trazem droga, trazem o crime, são violadoras. Vou construir um muro enorme e não nos vai custar nada. Vou construir um muro na nossa fronteira no sul que vai ser pago pelos mexicanos. Prometo.
No discurso inaugural, prometeu a erradicação completa do Estado Islâmico, o grupo terrorista que semeia o terror no mundo. Mas, de um modo geral, os seus planos de política externa causam apreensão. A África, praticamente, não consta deles. Um corte dos investimentos no continente parece ser a única certeza. Entretanto, numa entrevista recente ao tabloide alemão Bild, Trump disse que a organização do Tratado Atlântico Norte NATO estava ultrapassada, que tanto se lhe dava se a União Europeia se desintegrasse ou não e que tencionava aumentar as taxas de importação. Aliadas à sua aversão à proteção do meio ambiente, à atitude aguerrida face ao Irão e à China e à admiração que nutre pelo presidente russo Vladimir Putin, as perspectivas abertas pela presidência de Donald Trump tendem a causar apreensão um pouco por todo o mundo. Não é algo que parece preocupar o novo presidente dos Estados Unidos da América, que deixou uma mensagem muito clara no seu discurso inaugural, a América primeiro.
It's going to be only America first. America first.
Cristina Krippel, DW.
Este é o tema que marca a atualidade e por isso perguntamos-lhe o que é que a África pode esperar de Donald Trump. Contamos com a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os presidentes da Mauritânia e da República da Guiné continuam em Banjul tentar convencer Yahya Jammeh a deixar o poder na Gâmbia. Isto apesar de já ter expirado o ultimato da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. O ambiente é tenso em Banjul, onde a qualquer momento as tropas da CDAO podem retirar do poder Jammeh, que insiste em não ceder lugar ao presidente democraticamente eleito, Adama Barrow. António Rocha, com um ponto da situação.
Observadores e jornalistas em Banjul, a capital da Gâmbia, dizem que a situação por enquanto se mantém como há 24 horas atrás, altura em que Adama Barrow foi empossado na Embaixada Gambiana Dakar, no cargo de presidente da Gâmbia, e em Banjul, Yahya Jammeh não se mostrava disponível a ceder o poder. Hoje, blindados foram estacionados no estádio de futebol de Karanga, no Senegal, e a poucas centenas de quilómetros da fronteira gambiana, onde os soldados senegaleses aguardam ordens para marchar sobre Banjul e desalojar Yahya Jammeh do Palácio Presidencial. Outras tropas senegalesas e as de quatro outros países africanos, engajados na operação Restaurar a Democracia, penetraram na quinta-feira à noite em território gambiano, mas a operação foi interrompida para uma última mediação visando convencer Jammeh a abandonar o poder. A retoma da operação está suspensa por decisão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Entretanto, a fronteira gambiana permanece aberta, mas o fluxo de pessoas que abandonam o país por medo de uma intervenção militar ou atos de violência terá diminuído, segundo testemunhas oculares. Recorde-se que mais de 45 mil pessoas já fugiram da Gâmbia desde o início de janeiro, a maioria para o Senegal, e pelo menos 800 pessoas foram para a Guiné-Bissau, segundo declarou aos jornalistas em Genebra um porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR. Segundo aquela fonte, não há pontos de concentração, as pessoas distribuem-se por casas de familiares e amigos, mas há uma sobrecarga destes agregados familiares que requer apoios, nomeadamente ao nível da alimentação. As pessoas que fugiram da Gâmbia aguardam com impaciência a normalização da situação, mas...
Temos muito medo. Estaremos muito felizes se Jammeh abandonar a Gâmbia.
Um outro diz... Quando os militares da CDAO terminarem o seu trabalho, vamos de certeza regressar à Gâmbia, com Jammeh ainda no poder e a controlar tudo, incluindo alguns militares. Os gambianos têm medo de regressar ao país. A situação na Gâmbia tem sido também acompanhada pelos refugiados gambianos aqui na Alemanha, estimados em 14.500. A Deutsche Welle, general, nome fictício, que é refugiado há 30 anos na Alemanha, mostra-se assustado e confessa estar sempre a pensar no seu país e no que pode acontecer. Telefono ao meu irmão todos os dias, quando acordo, para saber se está tudo bem. E à noite pesquiso e leio notícias de lá. Às vezes nem consigo dormir. Tenho de ler sobre o que está a acontecer. António Rocha, DW.
O centro e sul de Moçambique estão debaixo de chuvas intensas e ventos fortes. 10 pessoas morreram devido ao mau tempo nos últimos dias. 70 mil pessoas foram diretamente afetadas. O Instituto de Gestão de Calamidades ativou o alerta laranja para os próximos meses. Romeu da Silva, com o retrato da situação, a partir de Maputo.
Em Maputo, as chuvas intensas não deram tempo a muitas pessoas para salvarem os seus bens. As fortes correntes de água inundaram e destruíram casas. Foi o que aconteceu a Mauro Macamo, que viu a sua casa inundada no bairro ferroviário, no norte da capital moçambicana.
Nós nem dormimos porque a chuva começou por volta das 2 horas da tarde. Tentamos colocar sacos ali em frente de casa. Em nossas casas, para tentar ver se nos protegíamos a nós.
Lerdito Valoi também foi afetado pelas chuvas.
A casa ficou destruída.
Valoi está agora num abrigo e pede às autoridades municipais que encontrem, de uma vez por todas, um terreno seguro onde ele possa viver. Valoi está farto de ouvir promessas que ficam por cumprir.
Apelar a quem de direito para que resolva a situação. E nós já estamos cansados de apelar. Constantemente lançamos o apelo, mas eles só aparecem depois da chuva.
3 pessoas morreram em Maputo na sequência das enxurradas. Em Nampula, no norte de Moçambique, morreram 6 pessoas e em Manica, no centro, morreu 1. Centenas ficaram feridas e mais de 70 mil famílias foram afetadas. Moçambique está em alerta laranja. Tudo fica a dever-se ao fato do Instituto Nacional de Meteorologia prever ventos fortes e chuvas até março. Segundo Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC.
Equipes vão se fazer ao terreno, equipes multissetoriais, para analisar aquilo que é o ponto de situação desta época chuvosa, tendo em conta este cenário que foi avançado das previsões pelo INAM.
O INGC estima que até agora 10 mil casas foram destruídas pelas chuvas e ventos fortes. Paulo Tomás deixa uma garantia.
Nós estamos a assistir 140 famílias, portanto é um número evolutivo e quando se vai atualizando os números, vamos canalizando aquilo que são os apoios a essas famílias.
O Instituto Nacional de Meteorologia anuncia a chegada de mais chuva na região centro e sul de Moçambique. O meteorologista Cássio Tembe prevê a ocorrência de 2 ciclones nos próximos 15 dias junto à costa moçambicana.
Tratando-se de sistemas que trazem ventos e chuvas, podemos ter destruição de casas.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje o assunto que marca a imprensa internacional é, sem dúvida, a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América e, por isso, perguntamos aos ouvintes internautas o que é que a África pode esperar de Donald Trump. E ao meu lado no estúdio está António Rocha, tem estado a acompanhar as reações de ouvintes internautas. Boa noite.
Boa noite, Glória. Boa noite, ouvintes. Na realidade, os ouvintes responderam que não se pode esperar muito de um presidente como Donald Trump. Por exemplo, Seydi Seko escreveu para dizer que a África não precisa deste tipo de líder, mas os Estados Unidos da América precisam, e muito. Milton Romão, também no Facebook, diz ajudar Angola a devolver aos angolanos o verdadeiro poder, o dos direitos humanos e a livre expressão, é o que o presidente Trump poderia fazer para ajudar o povo angolano. Já Rajabo Mbarka Samuel Bonito escreveu para dizer que Trump poderia ajudar, devolver o poder ao povo, ajudar a punir os dirigentes corruptos africanos que não respeitam a vontade popular. Já David Paixão diz que Trump não tem a noção sobre onde se situa a África. Portanto, muito pouco nós, os africanos, podemos esperar de um presidente como ele. Luís Manel acha que a África não pode ter boas perspectivas, visto que, e continua dizendo, tivemos muitas esperanças na governação de Barack Obama, mas deu no que deu. Acredito que muitos africanos ficaram desapontados. Nunca haverá um presidente americano que adote políticas para ajudar a África a desenvolver. A África será sempre discriminada e usada como local para testar armas, escreveu Luís Manuel. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que a África precisa de todo o mundo, incluindo o novo presidente dos Estados Unidos da América. Simões António José diz que a África esperou muito de Barack Obama, mas viu as suas perspectivas defraudadas. Agora, em nenhum presidente americano, a África deve confiar. O nosso continente deve, sim, apostar no potencial dos nossos recursos. O nosso grande inimigo chama-se corrupção, uma vez que quem rouba milhões também mata milhões, conclui Simões António José. Amadou Boaro Gás de Bissau diz que o continente africano não só espera um grande gesto e um grande rigor no trabalho por parte do presidente dos Estados Unidos da América. Já Abdoulaye Kandé, também de Guiné-Bissau, diz que o continente africano pode esperar dele aspectos negativos e positivos. Donald Trump é um homem como outro qualquer, mas com uma agravante, muito racista e arrogante, e não me parece que vai mudar com facilidade essas atitudes. Ele espera que Trump continue com o projeto de apoio à juventude africana que Barack Obama lançou há alguns anos, diz Abdoulaye Kandé. E, finalmente, Valentim Conde diz que Trump vai conseguir unificar os 50 Estados americanos e muito pouco vai fazer para o continente africano.
Obrigada, António Rocha, e em especial aos ouvintes internautas pela participação no nosso programa. Está completa a informação desta noite de sexta-feira. Obrigada por ter estado desse lado. Desejamos-lhe uma boa noite e, já agora, um ótimo fim de semana.